Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Bom dia, estamos começando agora mais um Palavra de Especialista. Nesta quarta-feira vamos falar sobre o reajuste dos planos de saúde. O assunto tem provocado muito conflito entre consumidores e empresas de planos e seguros de saúde. Durante quase 2 meses, o governo tentou, junto ao setor, negociar o aumento das mensalidades dos planos de saúde anteriores a 1999, mas fracassou. Diante do insucesso, os planos de saúde anunciaram que reajustariam os contratos em até 85%. Para conter os aumentos abusivos sobre os chamados contratos antigos, o Ministério da Saúde e a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, entraram com ação cautelar na Justiça Federal, fixando um limite de 11,75% para os contratos individuais firmados anteriores à Lei dos Planos de Saúde, em vigor desde janeiro de 1999. A decisão vai beneficiar cerca de 670 mil usuários, 2% dos 38 milhões de brasileiros que têm planos de saúde. A empresa que não respeitar o teto de 11,75% vai pagar uma multa diária de R$1 milhão. Por enquanto, os consumidores estão aliviados com a liminar da Justiça, que impediu aumentos superiores a 11,75%, mas a decisão é provisória. Se de um lado o usuário respira aliviado, as empresas de planos de saúde alegam que a decisão do governo poderá ampliar ainda mais a crise no setor. Vamos agora conversar sobre o assunto com o presidente da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Arlindo Almeida. Bom dia, Arlindo.
Bom dia, Carmen. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio Câmara.
Arlindo, o fato do governo ter recorrido à justiça e ter fixado, por meio de uma liminar, um reajuste em caráter provisório de 11,75% para os planos de saúde anteriores a 99, essa decisão pode ampliar ainda mais a crise vivida pelo setor privado de saúde?
Em parte a crise já está instalada, né? Porque veja bem, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dava como válidos contratos anteriores à regulamentação da lei. E esses contratos previam reajustes por cláusulas específicas. E, no entanto, quando foram aplicados esses tipos de reajustes por algumas empresas, evidentemente o governo se insurgiu contra alguns índices. Isto porque havia índices realmente bastante altos, índices exagerados, que chegavam a mais de 80%. Mas acabou atingindo a todos, uma vez que ela recorreu à Justiça Federal, e a Justiça Federal concedeu uma liminar. É evidente que é uma decisão provisória, uma decisão liminar, e nós acreditamos que esta crise que se instalou, ela possa ser resolvida através de negociações novamente com a própria Agência Nacional de Saúde. É evidente que, como você mesmo disse, Carmen, enquanto prevalecer esta liminar, não há possibilidade de qualquer empresa fazer qualquer reajuste superior a 11,75, porque estará fora da lei.
Além das empresas de planos e seguros de saúde, alegam que estão com as contas desequilibradas e reivindicam aí um aumento de até 85% para os contratos anteriores a 99. Além do que é feito com todo o dinheiro arrecadado das mensalidades? Como é que ele é administrado? Você pode falar um pouco sobre isso, para que a gente possa entender como é que as empresas chegaram a essa crise?
Pois não, Carmen. Veja bem, o nosso sistema, tanto o sistema de medicina de grupo, quanto o sistema das seguradoras, quanto às próprias cooperativas e às autogestões também, representa desse total arrecadado dos usuários cerca de 80 a 85% são repassados a médicos, hospitais, a todo o setor de prestador de serviço. É o único setor que existe uma transparência nisso. O normal, para que você tenha uma ideia, estaria em torno de 75% sendo repassado para médicos e hospitais. Por isso é que, inclusive, essa crise está se alastrando também pelos médicos, que estão reagindo contra os baixos honorários que eles realmente recebem, e os hospitais também, que têm as suas diárias, as suas taxas contidas. Mas veja bem, este com certeza é um dos sistemas mais claros a esse respeito. Praticamente a totalidade quase da receita, 80% e tantos, dependendo evidentemente da operadora, algumas mais, outras menos, mas está em torno de 80%, é repassado para todos esses prestadores de serviço. Então, isso é uma coisa bastante transparente. O restante dos 20%, para você ter uma ideia, é o que significa impostos, significa aluguéis, significa combustíveis, significa parte administrativa, significa inclusive percentual de pessoas que fazem corretagem, enfim, esse tipo de coisa, né?
Esses 11,75% de reajuste que foi autorizado pela liminar que o governo conseguiu na justiça, não atende de forma nenhuma a reivindicação do setor?
É, veja bem, Carmen, o que acontece é o seguinte. A agência, ela fixa um percentual de aumento para os planos novos, certo? Aqueles planos que foram comercializados a partir da lei, certo? Da regulamentação pela lei. Então, isto aqui diz respeito aos planos novos. Os planos antigos é que são os planos que estão realmente defasados. Agora, como houve esse excesso, aumentos excessivos nesses planos antigos, então isso é que ocasionou o grande problema e obrigou a agência a ir para o judiciário e fixar em 11,75. Então, o problema é o seguinte: é que aquela carteira que estava desequilibrada vai ter o mesmo reajuste que essa carteira atual, que estaria relativamente equilibrada. Então, veja bem, também é uma coisa que nós precisamos dizer, a população de uma maneira geral, que esses 11,75 estão abrangendo uma grande maioria de contratos. Quer dizer, é uma grande maioria. O que ocorreu, esses aumentos excessivos, dizem respeito a uma minoria de contratos. Mas é evidente que o barulho ocasionado por esses reajustes dessa magnitude causaram um grande transtorno.
É só para os nossos ouvintes entenderem. As operadoras, elas realizaram os aumentos com base em um liminar do STF de agosto do ano passado, que suspendeu o controle de aumentos pelo governo para os planos anteriores a 1999. Sim. Esses reajustes atingiriam 670 mil pessoas, 2% dos 38 Sim. milhões de brasileiros que têm planos de saúde. Sim. É, além de um percentual pequeno de apenas 2%, mas são consumidores que estão aí chorando, que estão aí chiando, porque não têm condições de pagar um aumento acima do estabelecido pelo governo por meio dessa liminar de 11,75%.
Não, eu concordo com isso. Todos os números podem ser altos ou baixos, eles têm que ser relativizados, certo? Por exemplo, em relação a 37 milhões de pessoas, você percebe que os números não são altos. Depois, veja bem, não foram as empresas em geral que apresentaram esses reajustes de preços dessa magnitude, 80%, aos seus segurados antigos. Foi uma operadora simplesmente que apresentou esses 80%. Outra operadora apresentou cerca de 40%, também era um reajuste alto. Mas a grande maioria não apresentou esses reajustes. Então, o que precisamos compreender é que podem existir realmente algumas carteiras muito defasadas num tipo de população. Também concordo que isto é um reajuste que é inalcançável pelas pessoas de uma maneira geral. E isso, inclusive, tenderia a expulsar essas pessoas dos planos de saúde, o que não seria uma atitude adequada, inclusive, a todo o setor. Então, eu acredito que realmente há necessidade de uma negociação melhor. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da região da seccional de São Paulo, está tentando fazer algumas propostas no sentido de dirimir esse impasse que está ocorrendo. Porque qualquer decisão de justiça que tem que ser cumprida, e se ela causar um desequilíbrio muito grande entre nas operadoras, isso evidentemente, fatalmente, vai prejudicar o próprio consumidor, porque se o plano de saúde ficar desequilibrado e tender a desaparecer, evidentemente as pessoas ficarão sem a condição, sem a possibilidade de depender desses planos de saúde, não é?
Alindo, estudos feitos por consultorias que trabalham no setor mostram que 3 em cada 10 companhias de seguros de saúde tiveram prejuízo no ano passado. Com base nesses dados, se essa taxa, se esse reajuste de 11,75%, que hoje é provisório, prevalecer, isso pode significar uma quebradeira ou fechamento de muitas empresas no setor?
Não, não acredito que seja uma quebra generalizada no setor, porque, como eu disse a você, a grande maioria das empresas acabou aplicando esse tipo de reajuste, tá certo? Então, não é, mas o que eu estou querendo dizer é que existem algumas carteiras de algumas operadoras que poderiam ficar desequilibradas. No entanto, o setor como um todo, ele tem tido um desequilíbrio muito grande. Como eu disse a você, aqueles 80%, 85% de repasse é chamado de sinistralidade e está muito alto. O normal seria que tivesse em torno de 70%, que seria um índice normal. Então, isso demonstra, por estudos técnicos, inclusive contábeis, executados por empresas bastante significativas, que o setor encontra-se com uma liquidez muito apertada.
E na sua avaliação, você acredita que haverá uma saída que possa atender as operadoras e que não pese tanto no bolso do consumidor?
Eu acredito que sim. Esse desequilíbrio das operadoras, como eu disse a você, ele vem acontecendo no correr dos anos. Ele vem ocorrendo desde a época da regulamentação, quando foram fixados tetos de reajuste inferiores à inflação. E isso foi acumulando no setor um prejuízo que ocasionou uma dificuldade na área médica, porque esse, veja bem, o setor de operadoras são o principal financiamento de toda a atividade privada na área da saúde. Sejam eles hospitais de primeira linha, até hospitais filantrópicos, seja de médicos, laboratórios e serviços de imagem, enfim, de todo esse setor. Então, isso, evidentemente, tem que ser corrigido de alguma maneira. Não há possibilidade de haver um reajuste muito alto. A população não teria alcance para isso. Isso é uma situação que a gente compreende. Aliás, o próprio governo compreendeu essa situação, porque ele autorizou 11,75%, que foi um índice bem superior à inflação do período, né? A inflação foi em torno de 6%. Né? Então, dada a defasagem que já existia e que estava prejudicando o setor, foi concedido, inclusive, um teto de reajuste superior. Então, eu acredito que isso tenha que ser realmente feito de uma maneira paulatina para que se reequilibre o setor e que possam tanto as operadoras quanto os prestadores de serviço e, em última análise, e principalmente o usuário, não acabem sofrendo com a falta desses serviços que estão se tornando fundamentais. Do contrário, evidentemente, essa população tenderá a migrar para o Sistema Único de Saúde, e que é o que a maior parte dessas pessoas não desejam.
e que o governo já não tem, que é o sistema, né, único de saúde, a gente sabe que já está, o atendimento está para lá de estrangulado, né?
Exatamente. Então isso ocasionaria num número de pessoas bastante significativas e principalmente de população de uma renda um pouco maior e que teria uma grande dificuldade de se adaptar às condições do Sistema Único de Saúde de uma maneira geral.
Além do, na semana passada, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo propôs um reajuste de 28,5% nos planos de saúde antigos, os anteriores a 1999. Como é que a Abrange avaliou essa proposta? Ela atende à reivindicação do setor?
Poderia atender até na maioria dos casos. Nós estamos analisando, estamos estudando isso e as seguradoras também levaram a proposta para uma análise, de uma maneira geral. Mas não deixa de ser uma tentativa, através de um órgão da importância da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de conseguir dirimir essa dúvida, né, ou esse problema, né, que está ocasionando, porque não há interesse em ninguém que as operadoras fechem as suas portas, não é? E também não há interesse que a população seja penalizada a tal ponto que ela não possa suportar e seja expulso da área de planos de saúde.
Mas essa pode ser uma alternativa?
Pode ser uma alternativa, é uma tentativa bastante louvável feita pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Muito obrigada, Arlindo, pela sua participação aqui no Palavra de Especial.
Eu que agradeço, Carmen, a oportunidade de poder falar com seus ouvintes.
Bem, vamos a um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre os reajustes dos planos de saúde com a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do IDEC, Maria Lumena Sampaio. Voltamos já já.
Rádio Câmara FM.
Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento.
Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619. Rádio Câmara na internet. 24 horas de informação, música de qualidade e serviço. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você.
Palavra de especialista.
Palavra de especialista está de volta. O assunto desta quarta-feira é o reajuste dos planos de saúde, que tem provocado muita polêmica e dor de cabeça no governo. A segunda convidada de hoje para falar sobre o assunto é a advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Maria Lumena Sampaio. Bom dia, Lumena.
Bom dia.
Lumena, o reajuste dos planos de saúde tem provocado muito conflito entre consumidores e operadoras de planos e seguros de saúde. Por que de tanta polêmica, Lumena?
Em primeiro lugar, acho que todos reconhecem que o sistema está em crise. O modelo de assistência à saúde privada demonstra que a própria Lei 9656 não atende a todas as necessidades para poder dirimir os conflitos entre consumidores e fornecedores, no caso, os consumidores e as operadoras de planos. É bom lembrar que não foi só a liminar concedida à ação do governo federal que estabeleceu 11,75%. Na verdade, outras ações civis públicas, inclusive por parte do IDEC, tiveram sucesso também com a liminar reconhecendo esse percentual de reajuste, como, por exemplo, contra a Medial e a Porto Seguro. O que acontece é que a ANS estabeleceu para os contratos novos um reajuste anual de 11,75%. E, através de uma resolução 74, e da própria súmula 5 da ANS, há um entendimento de que os contratos antigos, cuja cláusula de reajuste for omissa ou indicar um índice próprio cuja variação o consumidor não tem como aferir, acompanhar, se aplica o mesmo índice dos contratos novos. Então, esta liminar consolida o entendimento desta súmula. Então, existem parâmetros legais para aplicação dos 11,75%. E foi isso que a Justiça considerou, tanto na liminar, volto a dizer, concedida ao governo federal, como em outras ações civis públicas, inclusive aquelas que foram propostas pelo IDEC.
Ô Lumina, para chegar a todo esse impasse, esse conflito aí, como você mesmo falou, entre o consumidor e os planos, as empresas que operam nos planos de saúde, que operam no setor, você acha que houve ingerência, que houve falta de controle por parte do governo?
Na verdade, existe um pressuposto diferente entre as operadoras e o consumidor. Porque as operadoras têm uma visão do negócio, uma visão mercantilista. E, na verdade, a questão da assistência à saúde é uma garantia constitucional. É permitido que a iniciativa privada explore essa atividade. Entretanto, ela não pode perder de vista o objeto do contrato, que é a assistência à saúde. Ela não pode desconsiderar as garantias constitucionais. Isso interfere na maneira como ela se relaciona com o consumidor, porque o foco fica só na questão dos custos e na reposição. Não só em relação a essas garantias constitucionais, mas também o risco da própria atividade, ele não pode ser repassado ao consumidor. E é muitas vezes isso que é colocado, sempre em nome de uma questão, a saúde da empresa vem primeiro, do que a saúde do consumidor. Então, esse pressuposto acaba tendo um choque efetivamente, porque o contrato acaba perdendo o seu objeto, porque o consumidor paga anos a fio o seu plano de saúde, não utiliza, acaba subsidiando este plano. Quando ele precisa, ele se vê realmente num reajuste do qual ele não pode mais compor no seu orçamento doméstico. Então, esse risco da atividade não pode simplesmente ser repassado. Esse é o cerne da questão. Uma visão mercantilista de uma atividade que ela está numa garantia constitucional.
O Lumina, mesmo 11,75%, esse percentual que o governo limitou é alto, se levarmos em conta a inflação. Qual é a saída para o consumidor? É ter que pagar realmente esse reajuste ou existe alguma forma, como um órgão de defesa do consumidor, existe alguma forma do consumidor se sentir lesado por esse reajuste de entrar, reclamar e ganhar?
Isso já foi feito através das ações civis públicas, porque a partir do momento em que uma liminar foi concedida, ela tem uma abrangência para todos os consumidores que estiverem naquela situação. Então, o consumidor tem a seu favor o Código de Defesa do Consumidor, que considera, entre outras, uma cláusula abusiva, aquela que permita a variação unilateral de preço. Por isso que os contratos antigos, que, por exemplo, tinham uma cláusula omissa, acabavam permitindo essa variação unilateral pela operadora. Razão pela qual foi considerado abusivo e a liminar foi concedida. A liminar está em vigência, todas as liminares, volto a dizer, estão em vigência e, portanto, elas devem ser cumpridas. Todos os boletos, agora para o mês de agosto, devem observar o percentual de 11,75%.
Ô, Lumina,
até que haja o julgamento de mérito.
Ô Lumina, quando eu falei com relação se existe alguma forma do consumidor recorrer com relação a 11,75%, ou ele vai ter que aceitar esses 11,75% e pagar o que vier no boleto? Porque eu sei que já foi estabelecido uma liminar que isso por enquanto, está em vigor, esses 11,75%. O que eu estou falando é que se eu achar que não tenho esse, não tenho recurso para pagar, a minha saída vai ter que ser migrar para o Sistema Único de Saúde?
Aquele consumidor que tiver um contrato que tem um parâmetro de reajuste claro, transparente, estabelecido, o que foi pactuado no contrato deve ser cumprido. Então, para eu responder a sua pergunta, cada consumidor teria que identificar no seu contrato. O que eu volto a dizer é que os 11,75 foi aplicado também para os contratos que tinham uma cláusula contratual omissa, em aberto. Agora, aquele consumidor que entender que este percentual, ainda assim, ele não está compatível com o seu orçamento, se a base contratual permite isso, ele realmente vai ter que rever esse contrato, se ele mantém ou não. Ou ainda, ele pode, sem dúvida nenhuma, sempre recorrer ao Poder Judiciário para identificar se esse percentual é abusivo ou não. Em princípio, hoje, todas as ações caminharam no sentido de legitimar esse percentual. Portanto, uma ação isolada, o consumidor teria que identificar se ele vai ter sucesso ou não, porque a competência da ANS é reconhecida, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é responsável pela regulação do setor e sua fiscalização, e entre outras atividades, determinar o percentual de reajuste anual dos planos novos. E há o entendimento que também se aplica aos planos firmados anteriores a 1999, naquilo que couber, como eu disse, pela omissão ou por um percentual que permita a variação unilateral do preço. Então, qualquer medida isolada, hoje, já há um entendimento uniforme, porque todas as liminares estão reconhecendo esse percentual. Ele realmente teria que rever a sua contratação.
Ô, Lumena, então o IDEC considera esse percentual de 11,75%, o que seria o ideal para o reajuste dos planos de saúde anteriores a 1999?
Na verdade, o que o IDEC considera e reconhece, primeiro, é a competência da ANS para legislar, para determinar, esse percentual. E também, em se tratando de uma liminar, ainda que seja uma decisão provisória, não cabe nesse momento discutir a liminar, ela deve ser cumprida. Então, esse percentual é aceito, uma vez que existe tanto a legitimidade de quem propôs, quanto aquela de quem decidiu.
Lumena, o setor alega que esse reajuste de 11,75% pode gerar uma crise ainda maior. Você acredita que isso possa realmente acontecer?
Bem, o setor já, neste ano, vamos rememorar que tivemos uma proposta, né, de incentivo à adaptação, migração aos planos, que também o assunto está sob júdice. Foi suspenso e, portanto, aguardamos uma decisão de mérito. Depois disso, nós tivemos várias operadoras apresentando boletos com reajustes que chegaram até 80%, que também foram objeto de ação civil pública. E tivemos, agora mais recentemente, a mobilização dos médicos, substituindo as guias no sistema de seguro-saúde, substituindo as guias das consultas e dos procedimentos médicos, pelo pagamento imediato do consumidor, que deveria pedir reembolso à sua operadora. Então, acho que o cenário já está conturbado o suficiente para que o consumidor se sinta realmente acuado diante de tantos conflitos, né, que eles vêm sucessivamente acontecendo e sem um parâmetro, razão pela qual nós acreditamos que o Poder Judiciário venha a julgar o mérito dessas ações, definindo esse assunto.
O Lumena, a OAB, na semana passada, a OAB de São Paulo, fez uma proposta de um reajuste de 28,5%, nos planos de saúde antigos, os anteriores a 1999. Qual é a avaliação que o IDEC fez dessa proposta?
Nós estamos aguardando que a proposta seja enviada por escrito, detalhadamente, para que ela possa ser estudada e todos os seus impactos. porque ela apresenta várias facetas das quais nós precisamos estudar ainda. Ela está em avaliação.
Lumena, o IDEC acredita numa saída conciliatória nessa questão aí dos reajustes dos planos de saúde que não penalizem tanto o consumidor?
Sim, sempre a proposta do diálogo ela é construtiva. Evidentemente, na medida em que as operadoras possam também ceder as suas pretensões, porque qualquer percentual de reajuste nos patamares que vinham sendo praticados, a justiça já os declarou abusivos e, portanto, nós seguimos esse conceito da abusividade daqueles percentuais que haviam sido apresentados aos consumidores.
Lumena, palavra de especialista, está chegando ao fim. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma consideração a fazer.
Todos os consumidores devem procurar informações a respeito do assunto antes de pagar um boleto ou assinar qualquer contrato que lhe seja proposto. Procure se informar. No site do IDEC nós colocamos à disposição várias cartas onde ele pode enviar à operadora solicitando explicações, enfim, resguardando seus direitos. Se porventura houver descumprimento das liminares com a apresentação de um boleto em patamares superiores, ele também deve não só denunciar, mas também resguardar os seus direitos até, se for o caso, com uma petição perante o Juizado Especial Cível ou nos órgãos de defesa do consumidor. Nós contamos com a ação do consumidor denunciando qualquer tipo de prática fora daquilo que está estabelecido nesse momento.
Bem, vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve pesquisa e apresentação de Carmen Fortes, produção de Geide Oliveira e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia para você.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.